A partir de agora, na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço de Educação para a Saúde, este mês com a doutora Inês Cordeiro, médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando da Mora, em Condeixa, com o tema Setembro, mês de regresso às rotinas. O tema desta semana centra-se em celebrarmos o Dia Mundial de Prevenção para o Suicídio, que decorreu no passado dia 10. Doutora, diga-me qual é a pertinência deste tema?
Portanto, setembro é um mês que traz muitas mudanças. Portanto, as crianças regressam às escolas, os adolescentes, jovens adultos iniciam a faculdade, as férias acabam e já se sente no ar a mudança da estação. Tudo isto pode ter algum efeito negativo ao nível da saúde mental das pessoas, sendo que, como disse, no passado dia 10 celebrou-se o Dia Mundial da Prevenção para o Suicídio. Esta comemoração tem como objetivo melhorar o conhecimento acerca do suicídio através da disseminação de informação e para a diminuição do estigma.
Doutora, e quais são os fatores que mais contribuem para o suicídio?
Sem dúvida alguma, a depressão. Esta constitui uma das doenças mais incapacitantes no mundo. Sabe-se que nos jovens o suicídio acaba por ser a segunda causa de morte que os colocar num grupo de risco. Dada a elevada pressão que eles enfrentam, quer da sociedade, quer dos pares, quer dos próprios pais.
E porquê é que a depressão pode ser mortal?
Esta doença pode afetar todas as idades e vai se manifestar de forma muito variável, podendo levar à ideação suicida, que é a pessoa ter o pensamento que a sua vida já não interessa, ou até mesmo ao suicídio. Sabe-se que atualmente cerca de metade dos doentes com depressão apresentam ideação suicida. No entanto, há sinais que podem indicar a presença de depressão, como um humor persistentemente triste, ansioso, irritável, melancólico e ou a perda de expressão emocional. Assim como a perda de interesse em atividades que outrora eram agradáveis, a fadiga, baixo nível de energia, o isolamento social e a dificuldade no relacionamento com outras pessoas, tal como falar muito da morte, sobre a falta de razões para viver, ou os preparativos para se desfazer de alguns bens, assim como mudança de comportamentos e atitudes.
E o que fazer perante esta situação?
É muito importante estar atento, transmitir, sem dúvida, a sensação de compreensão, reconhecer o sofrimento e valorizá-lo. Por vezes é suficiente estar com a pessoa e deixá-la verbalizar as suas preocupações e reforçar que a depressão é comum, tratável e não é um sinal de fraqueza. Atualmente, o número nacional de emergência pode ser utilizado nos casos mais urgentes. Nos menos urgentes, o doente pode sempre dirigir-se ao médico de família, que o ouvirá com certeza e o encaminhará para o especialista mais adequado. É sempre muito importante trabalhar no sentido de implementar medidas que diminuam o estigma e promovam a saúde mental sem medo de questionar.
E como acha que podemos remover o estigma na doença mental, doutor?
Como todos temos mais ou menos enraizados, os indivíduos com doença mental são vistos como perigosos, imprevisíveis e responsáveis pela sua doença ou vítimas merecedoras de pena. Sendo que estas noções estão enraizadas na nossa sociedade, o que contribui para a manutenção destes estereótipos. A discriminação dos doentes mentais tem por base o medo, crenças irreais ou culpa, interpondo dificuldades a vários níveis, como ser contratado, promovido ou manter o emprego, contribuir para a sociedade e manter-se útil e produtivo no seio da mesma. Acesso à educação, emigrar ou receber seguros e obter cuidados de saúde pode estar em causa.
Então, e o que é que cada um de nós pode fazer?
Refletir acerca do modo como eu, pessoa, apoia as pessoas que vivem com problemas de saúde mental em seu redor, identificar os sentimentos que nos provocam contacto com doentes mentais, aprender a lidar com eles, ainda que seja necessária, muitas vezes, a ajuda profissional, pesquisar histórias de pessoas de recuperação, pensar nas palavras utilizadas e evitar, sobretudo, uma linguagem censuradora. Como, por exemplo, em vez de dizermos um esquizofrénico, podemos preferir dizer uma pessoa que vive com esquizofrenia. Optar por uma atitude integradora na família, no trabalho ou na comunidade, em vez de afastar e marginalizar estas pessoas. Acima de tudo, procurar estabelecer o contacto direto com estes doentes através de ações de voluntariado em organizações de saúde mental e ter a coragem de denunciar situações de discriminações ou leis injustas para estas pessoas. Acima de tudo, cabe a cada um de nós substituir a sensação de pena por uma atitude de compreensão face à situação destes doentes. O trabalho começa no íntimo de cada um de nós. Só tentando compreender e aceitar estas pessoas é que poderemos ajudar.
Fica o conselho. Obrigado, doutora Inês Cordeiro, médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando da Mora, em Condeixa, que ao longo deste mês nos trouxe o tema Setembro, o mês de regresso às rotinas. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.